Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria iniciarmos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé. Quero acolher você nesses próximos minutos. Nós iremos conduzir uma reflexão a respeito da liturgia deste segundo domingo da Páscoa. É o domingo da Divina Misericórdia, domingo in albis. Aqui fala o Padre Paulo Ricardo e quero que você realmente viva essa experiência de encontro com o ressuscitado através da sua palavra. Pois bem, o Evangelho deste domingo é São João capítulo 20, versículos de 19 a 31. Trata-se de um Evangelho que faz uma espécie de resumo desde o domingo da Páscoa, porque ele começa narrando a aparição de Jesus, não é? Uma semana antes, quando ele ressuscitou e eles, naquele dia, no anoitecer, né, do domingo de Páscoa, ele se encontra com os apóstolos, com os 10 apóstolos. Eram 12. Judas estava morto, Tomé estava ausente. E Jesus, então, diz: recebei o Espírito Santo, sopra sobre eles, não é? Dando o Espírito Santo e dando, não é, o poder de perdoar os pecados. Veja, é uma espécie de gesto prévio, profético, que expressa para os apóstolos aquilo que irá acontecer em Pentecostes, quando o número dos 12 estiver completo, com Matias, e os apóstolos, então, irão receber o Espírito Santo. Jesus está aqui demonstrando que o Espírito Santo agora vem através dele, através de Jesus. Quando Jesus ressuscita, ele diz: todo o poder me foi dado sobre o céu e sobre a terra. Isso quer dizer que antes nós recebíamos as graças diretamente de Deus. Agora nós iremos receber as graças através da humanidade de Jesus. Ou seja, existe um homem, é Deus que se fez homem, sim, mas homem verdadeiro. Existe um homem glorioso que agora ama com o coração humano e pensa em cada um de nós o tempo todo e a todo momento está nos convidando a receber o Espírito Santo. E o Espírito Santo, que nos, a primeira coisa que ele faz, ele nos purifica de nossos pecados. Essa graça do perdão dos pecados, nós iremos receber através do batismo, receber através do sacramento da confissão. Então, cada vez que nós recebemos o Espírito Santo no batismo e na confissão, nós sabemos que o ressuscitado está soprando sobre nós. É ele quem está enviando. Esse gesto de Jesus de soprar sobre os apóstolos indica exatamente que é através da humanidade gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo que nós recebemos todas as graças que vêm do céu. É? A lei, diz São João, nós recebemos de Moisés, mas a graça nos veio através de Jesus Cristo. Então, essa é a primeira realidade do domingo de Páscoa. E foi isso que nós celebramos no domingo passado. Mas o evangelista São João anota um detalhe que os outros evangelistas não nos dizem, que é o fato de que nesta primeira aparição de Jesus aos apóstolos, Tomé estava ausente. E quando ele recebe a notícia da ressurreição de Jesus, a reação de Tomé é a incredulidade, não é? São Tomé quer provas, quer indícios mais palpáveis da ressurreição. Os discípulos certamente contaram para Tomé a respeito das chagas de Jesus. Olha, nós temos certeza que era ele, porque nós vimos a marca dos pregos nas mãos e nos pés, e nós vimos a marca da lança no seu costado. E então, é a partir deste relato que Tomé, então, pode reagir dizendo: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo na marca dos pregos e não puser a mão no seu lado, não crerei. Meus queridos, vejam só. A primeira coisa que é fascinante a respeito do Evangelho de São João e os relatos da ressurreição é a insistência de São João, que, inspirado pelo Espírito Santo, nos revela as chagas gloriosas de Cristo. Por que que Jesus, ressuscitado, que já não sofre, já não tem mais doenças, já não tem mais feridas, por que que ele mantém essas feridas de amor? Estas chagas de amor? A primeira coisa é porque ele quer que nós mantenhamos bem viva a memória de que o ressuscitado é o crucificado. Não são duas pessoas diferentes. É a mesma pessoa e é o mesmo ser humano, é o mesmo corpo que foi glorificado, que mantém aquelas chagas como sinal do seu amor. É aqui que então nós vemos essa coisa fantástica. A morte se transforma em fonte de vida. Uma ferida, uma chaga, se transforma em fonte de cura, de transformação para nós. Jesus mostra a sua chaga de amor para os apóstolos. Os apóstolos devem ter ficado fascinados, eles devem ter recebido uma graça especial naquela primeira aparição no domingo de Páscoa, de ver aquelas chagas. Eles devem ter ficado apaixonados, num bom sentido, movidos no seu amor, atraídos por aquelas chagas. Aquilo irá se tornar uma santa obsessão para São João Evangelista. João Evangelista, que reclinou a cabeça no peito de Jesus, ele mesmo que viu aquele mesmo peito sendo transpassado pela lança, agora, no domingo de Páscoa, vê uma fonte de graça que brota. Assim como ele viu sangue e água brotarem do peito de Jesus, ali naquela chaga bendita, ele vê brotar uma graça enorme. É o mesmo São João que, na segunda leitura, na sua primeira carta, fala insistentemente dessa realidade da água e do sangue e fala da visão de fé que ele teve naquele domingo de Páscoa, fé que faltou a Tomé. Tomé não acreditou, ele só foi crer verdadeiramente, não é, no segundo domingo de Páscoa, ou seja, na oitava, nesse domingo que nós estamos celebrando. Então, vejam só o que diz a carta na segunda leitura. Esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Vejam aqueles discípulos amedrontados, fechados lá, né, com medo do mundo, no cenáculo, de repente, eles têm a experiência da fé, de se encontrar com Jesus ressuscitado. É este que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo, não somente com a água, mas com a água e o sangue, Vejam, São João está falando da fé que brota do peito aberto de Jesus, água e sangue. Ele enxerga aquela fonte de vida que brota do peito aberto de Jesus. Em suas chagas nós fomos curados. É numa visão semelhante a esta de São João Evangelista que Jesus, muitos séculos depois, no século XX, irá se manifestar a uma religiosa polonesa canonizada por São João Paulo II, Santa Faustina Kowalska. Jesus irá se realizar, se revelar a ela, não mostrando mais um rio de água e de sangue saindo do seu lado, mas revelando um rio de luz branca e de luz vermelha, saídos do seu lado como irradiação de amor e de graça, como manifestação da divina misericórdia, do amor misericordioso. Sim, com a ressurreição de Jesus, abre-se um tempo de graça, abre-se um tempo em que todos podem se aproximar confiantes de Cristo, porque se quando éramos inimigos de Deus, Ele morreu por nós, agora que fomos reconciliados, como Ele não irá nos acolher, nos amar e nos perdoar? Eis aí que podemos nos aproximar confiantes. Mesmo se a nossa fé é vacilante, se ela é claudicante, se ela é uma fé meio manca, pois bem, cocheando, vamos lá, né? Mesmo puxando uma perna, vai, caminha, vamos para Jesus. E como Tomé, vamos nos prostrar diante desta presença divina de nosso Senhor para professar a nossa fé, porque é aqui que está o segredo. Muita gente gosta de falar, né, da divina misericórdia nesse domingo da oitava de Páscoa, e faz muito bem de falar, mas as pessoas não se dão conta do acesso a essa divina misericórdia, que é o acesso pela fé. Não é à toa que este é o evangelho desse domingo, o evangelho de São Tomé, que diante de Jesus, ajoelhado, professa a fé, uma das mais belas profissões de fé, talvez a mais bela profissão de fé do Novo Testamento. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Santo Tomé professa a fé e ali se abrem os portões da misericórdia divina. Ali se abrem, né, os portões da graça. É do peito, do costado aberto de Cristo que Tomé, tocando, colocando a sua mão no lado de Cristo, dali ele recebe as torrentes de graça e de misericórdia. Mas nós precisamos entender, é pela fé que ele vai receber isto. Aqui, talvez seja necessário eu pedir desculpa para vocês e pedir um pouquinho de licença para meio que perder tempo com essa história. Por quê? Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês. Infelizmente, os nossos irmãozinhos separados, evangélicos, protestantes, eles insistem muito na fé, mas o conceito que eles têm de fé é um conceito assim muito infantil. Desculpa falar assim, mas é que eles são herdeiros de Lutero, e como Lutero foi um mau aluno, né, você pega lá na biografia de Lutero, você vê claramente que ele, quando foi ensinar a carta aos hebreus, ele descobriu a carta aos hebreus pela primeira vez, como se nunca tivesse estudado aquilo, carta aos romanos. E o conceito de fé dele é um conceito emocional, é uma confiança. Mas me desculpa, A confiança, que não é uma coisa ruim, tá? A confiança é coisa boa. Santa Faustina fala o tempo todo que nós devemos que confiar na misericórdia divina, né? Mas deixa eu falar para vocês, gente. Confiança é um sentimento, tá? Eu não quero ofender ninguém, mas um macaquinho que se joga nos braços da sua mamãe, ele está confiando, né? Existe uma coisa ali meio irracional, meio sentimental, meio passional, patética. Que não é ruim, pelo amor de Deus, veja só, não é ruim. A confiança ela é importante, mas não é aqui que está a raiz de tudo. A raiz de tudo está na fé. E a fé não é simplesmente uma confiança. A fé, ela gera um sentimento de confiança. Um sentimento de confiança certamente superior ao de um macaquinho. Claro, pelo amor de Deus. Mas é sempre um sentimento. A coisa está na fé porque a fé é um toque de Jesus ressuscitado. O evangelho desse domingo nos fala de Tomé, que tocou em Jesus. Mas, na verdade, o que Tomé estava precisando não era tocar em Jesus, mas ser tocado por Jesus. Assim, Jesus aqui diz para Tomé mais ou menos o contrário do que ele disse para Santa Maria Madalena, né? Uma semana antes, Jesus disse para Maria Madalena: Noli me tangere, não me toques, não me detenhas. Né? Agora Jesus olha para Tomé e diz aqui: Tomé, põe o teu dedo aqui. Ou seja, me toque. Mas na verdade, Jesus está pedindo para Tomé tocá-lo porque Jesus quer tocar em Tomé. E aqui está a fé. O ato de fé acontece por um toque da graça do ressuscitado. Jesus ressuscitado está querendo, todos os dias, várias vezes por dia, milhares de vezes na nossa vida, Ele está querendo nos tocar com a sua luz, com a sua verdade. Ele é a luz que ilumina todo homem. E a graça e a verdade se manifestaram com Jesus. Pois bem, Ele quer tocar você com a verdade dEle. Isso quer dizer o seguinte, gente, vamos ser bem concreto, você precisa mudar de opinião. Você precisa mudar a sua cabeça. Você precisa, tocado por Ele, fazer o ato da obediência da fé, onde a sua inteligência é iluminada pela verdade de Cristo, a sua vontade é convidada a aderir a Ele, e você fazendo o seu ato de fé, meu Senhor e meu Deus, ali então, né, se abrem os portões da misericórdia. Esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Agora, uma vez que você teve a experiência da fé, que você crê na verdade que Jesus está te dizendo, para onde iremos nós, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Jesus diz isso, São Pedro diz isso, mas Jesus diz algo ainda mais profundo, uns versículos antes, lá no capítulo 6 de São João: as minhas palavras são espírito, são vida. Ouça as palavras de Cristo, Ele quer falar com você, Ele fala com você o tempo todo, como Ele falou ao longo do caminho com os discípulos de Emaús. Ele quer falar ao seu coração, Ele quer tocar em você. O importante do evangelho desse domingo não é Tomé tocar em Jesus, é Jesus tocar em Tomé. Porque quando Ele toca, Ele gera a fé. E quando Ele gera a fé, nossa inteligência iluminada, nossa vontade convidada, adere a Ele, e essa é a vitória que vence o mundo. Aí sim, nasce a confiança, uma confiança neste amor. Esse amor misericordioso, esse amor divino, esse amor fantástico que é o amor de Cristo. E aí nós precisamos amá-lo de volta. É por isso que São João, na segunda leitura, insiste que Jesus veio não somente pela água, mas também pelo sangue. Porque uma das interpretações dos santos padres, não é, a respeito da água e de sangue, é que a água é a fé e o sangue é o amor. Então, quando nós nos unimos a Jesus, o que cola a nossa alma com Jesus é a água, a fé, mas também o amor, o sangue. Nós precisamos, então, na nossa vida espiritual, fazer atos de fé e de amor a Jesus. Crer nele e amá-lo bem concretamente. Neste domingo da Divina Misericórdia, quando nós nos aproximarmos da Santa Comunhão, vamos fazer isso. Vamos pedir a Jesus, Senhor, que nesta comunhão sejais vós a me tocar. Senhor, mais do que ter experiências físicas, né, de laboratório, experiências, uma realidade empírica, uma realidade concreta, carnal, como Tomé queria ter, de tocar em vós, eu quero pedir, Senhor, tocai em mim. Soprai sobre mim o vosso Espírito Santo e concedei-me, Senhor, a graça de crer, porque esta é a vitória que vence o mundo. Quando a minha inteligência for iluminada, o mundo não irá me seduzir. Quando a minha vontade for atraída, o mundo já não será mais nada para mim. Sereis vós o meu grande amor, a minha grande verdade. E então, inclinado diante de vossa majestade, inclinado diante de vossa augusta presença na Eucaristia, nessa missa de domingo, eu quero dizer, com a mesma fé dos apóstolos, meu Senhor e meu Deus. Comungue bem nesse domingo. Comungue unido à água e ao sangue, aos raios de luz branca e de luz vermelha. Ou seja, com a fé e com o amor, na divina e santíssima misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.